Salve, rapaziada! Estamos aqui mais uma semana e hoje a gente vai meter um Coliseu dos Animes. Só que diferente do que a gente fez antes, a gente não vai analisar personagens, a gente vai direto para as cabeças. Vai analisar a obra. Dois animes frente a frente, do mesmo gênero, Isekai, que a gente gosta muito. E usando nossa incrível e sem valor nenhuma opinião, vamos dar os vereditos. Tudo isso agora no Animeverse. Salve, rapaziadinha! Como meu amigo Vitor já disse, a gente vai entrar em umas discussões, adianto eu, já meio acirradas.
Bastante acirrado.
Muitos de vocês aí vão me odiar pela minha opinião aí sobre o anime, mas tudo bem, eu estou preparado para isso. Mas antes de chegar nessa discussão aí tão esperada, tem algum destaque aí da semana que vocês querem dar?
Você que é o
Putz,
técnico aí
não,
da.
não, não. Tem um destaquezinho que eu quero dar, cara,
Opa! Tá vendo, Vitor?
pro episódio 4 de The God of High School, mano. Que
É
sério.
hipotético, cara. Eu
Não, não.
concordo. Sim.
Eu passei, eu juro, 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 juro. Eu passei o início e o meio do episódio falando assim, cara, que episódio patético,
É
episódio, porra,
horrível, é demais.
nojento, horrível, horrível, horrível. Mano, mas chegou aquele final, quando o Han sentou o cacete na Miriam, naqueles três malucos que ficavam pentelhando ele. Sério, cara, que cena
Putz,
gratificante, que cena
naqueles três
gratificante.
caras foi da hora mesmo, viu?
Juro,
Já, eu achei, achei
esse
zoado
final
não
de
ter batido
episódio.
antes, velho.
Não, assim. O meu entendimento para ele não ter batido antes é porque ele tava, assim, acho que em 30 empregos, tá ligado? Tudo para conseguir o dinheiro, né? Para poder pagar o tratamento do cara. Então, assim, se ele bate, ele com certeza é mandado embora. Mas agora, tipo, que o cara
Agora
morreu, né?
foda-se.
Agora o cara tá louco,
Trabalhar pra
foda-se.
quê?
Até a amiga dele ali, que, assim, que, parando pra pensar racionalmente, eu não acho que ele tinha necessidade de sentar o cacete na mira ali, tá
É,
ligado?
acho que ele tava meio com a cabeça zoada, tava puto, tá ligado?
É, ele só tá puto e, mano.
Velho, cara, mano, pariu.
O cara
Cara,
esculachou, velho.
o cara perdeu a linha ali, sentou o cacete na mira, mano. Sério, aquela
Achei
cena foi muito boa.
esse episódio muito ruim. Detalhe que os dois ficaram falando a semana inteira pra ver esse episódio. Eu cheguei. Eu fiquei puto quando acabei de ver o episódio, porque eu achei péssimo e os caras fizeram um hype gigantesco pra mim.
Não, o episódio não foi bom. Eu gostei do hype pro próximo. O próximo vai
Exato,
ser
mano. O
aquela
finalzinho, o
criminosa.
último minuto desse episódio, eu achei muito bom, tá ligado? Mas é lógico, o início e o meio, porra, aquele negócio de casamento, assim. Achei nada a ver ela esquecer a honra dela também, tá ligado? Ela também nada aceitou se casar com o maluco só pra.
Não,
Enfim,
e aí
ela
os dois
basicamente,
falam,
assim.
ah, eu vou assistir o episódio aqui, senão eu vou começar a ficar puto.
Aceitou se prostituir ali, tá ligado? De certa forma, mas enfim.
É, o Gene Money falou, que isso, parou,
Acho
parou.
que
Mano, eu concordo
arrombaram o
com
casamento.
você.
É,
Se eu
mas eu
entrar na
vi que o
discussão do
Feto,
episódio.
viu, Feto, eu vi que você tá meio triste e tal, tem uma notícia aí que eu acho que você vai gostar, cara.
Diga lá.
Bom, a gente, pra quem viu o episódio aí de semana passada, né, sabe da adoração que o Fetogun tem pelo anime
É, eu
do
gosto.
Baô,
I
do
like
Rei
it.
Misfit.
Demônio. Teve um boost gigantesco e inesperado na demanda da Light Novel
Nossa.
desse anime. E, tipo,
É
isso é um dos.
mesmo?
É, teve um boost muito grande. E isso, tipo, é um dos fatores determinantes para ter a segunda temporada, né? Se o material original começa a vender mais.
Ah, moleque.
Aí os caras tiveram que, tipo, ter uma reimpressão de volumes aí, os caras estão indo atrás. Provavelmente aí teremos mais uma temporada aí do Anos
Anos
esculachando
voando
aí.
e gordo.
Esse cara é muito foda, velho. Pra quem viu o episódio 4 aí, isso é o episódio 4, parceiro. Vai ver How
É, super legal. O cara
Life
esculachou o Deus do tempo, vai. Quem vai matar
É.
ele?
Isso aí
Isso é
foi
um
meio
episódio.
Disney, mano.
Isso é um episódio, mano. Olha o episódio que vocês estão querendo comparar. Vai
Não,
lá,
mas assim,
vê.
eu tenho que pôr a mão no fogo também, né? Pra falar, eu estava errado, porque eu falei que é uma merda, só que tá vendendo muito mais, né? Então a rapaziada tá gostando.
É, exato.
Então, talvez não seja tão
Assim,
ruim assim que eu falei. Mas ainda acho ruim, eu não gosto.
eu acho que pode se encaminhar pra um negócio muito bom aí, mano. Por mais que o protagonista seja fodão, tenha quebrado a lei do tempo ali, achei isso meio Disney, mas tem espaço pra crescer legal ainda aí, mano.
Disney, cara, ele é o rei demônio, entendam isso, velho.
Cara, tá, ele é o rei demônio, mano. No quarto episódio, o cara já controla o tempo, a vida, ele é imortal. Mano, quem é que vai fazer.
Não é no quarto episódio, ele controla isso faz 5 mil anos, parceiro. O quarto episódio não mostra isso.
Beleza, não vamos ficar falando aí com o fanboy do Anos. Senão eu vou ficar puto aqui também. Vamos partir para a nossa discussão acirrada, rapaziada?
Vambora.
Você não tem mais nenhum destaque? Esse era seu destaque? Era isso que você queria falar?
Pô, acho que é isso, né, cara? Meu destaque era Eu não gosto de muito também, mas... Se você esperava mais, desculpe, amigão.
Boletim da Globo, assim, não vai ter nada.
Aqui, humildade em primeiro lugar, cara.
Mas tem uma notícia legal aí pra quem assistiu Masamune Kuno Revenge, que é um anime que acho que lançou ano passado. Ano passado, retrasado. Esse anime vocês vão gostar, acho que vocês não assistiram, mas era um carinha que ele era tipo gordinho, era todo feio, usado. Aí essa mina, que é a protagonista, ela esculachava ele. Aí se passaram os 10 anos, o cara ficou bonitão, inteligente e tal. Aí ele quer se vingar dela. Aí ele vai ficar, tipo, vai começar a namorar com ela, vai se vingar de algum jeito aí.
Pô, mano, eu já vi novela mexicana com roteiro melhor, hein, cara? Inclusive tem um filme sobre exatamente assim.
Então, mas o anime é bom, porra. O Shorter é fraco, mas o anime é bom. E vai ter um capítulo especial em agosto aí. Não sei se vocês vão assistir ou não, mas já que vocês esculacharam, eu vou falar que esse capítulo aí vai mostrar o futuro do casal. Tinha muita gente esperando. E acho que é isso aí dessa semana. Ah, tem rumor muito forte de uma temporada nova de Demon Slayer ano que vem.
Opa, interessa. E quando que sai o filme?
Sai em outubro, né?
Sai em outubro agora.
Outubro.
Bom, não poderemos ver no cinema, né? Mas.
Pois é.
Ia sair no cinema?
Acho que ia dar uns meses aí de delay, mas até o fim do ano acho que saía.
No cinema aqui no Brasil é meio greedy, hein, velho?
Cara, eu acho que ia, mano. Cara, de Boku no Hero saiu, mano.
A gente se recebe, tipo, Boku 6 meses depois.
Boku no Hero saiu no cinema?
O primeiro filme saiu.
Não sabia, não fazia ideia disso.
Fui com camiseta e tudo, irmão. Você é louco.
Mas vai sair, tem um rumor forte aí, provavelmente ano que vem sai a temporada aí.
Então tomara, mas meu irmão já disse aí que o final dá uma desapontada, né?
Não, seu irmão tá viajando.
Você gostou?
Gostei, foi bom.
Gostou do final? Ah, não sabia disso.
Não, mas é aquele gostei, tipo, gostei ou foi aquele caralho foda?
Não, eu não vou falar que foi ruim, mas também já vi finais melhores, né?
Justo.
Ainda mais pro hype que tem esse mangá aí. É que a autora quis terminar e terminou, tá ligado? Os caras falam, não, continue, por favor. Ela falou, não, quero terminar e acabou. Aí acabou.
Por fim, é isso? É o ponto final, é isso que você quer dizer? Esse é o final.
Então, é que o final, ele, tipo assim... Assim, não é um ponto final, mas ao mesmo tempo é, entendeu? Eu não vou ficar dando spoilers aqui, porque senão a rapaziada vai querer me matar.
Teoricamente, né, não tinha muito como continuar. O Michael Jackson lá, se ele morrer, morre todo mundo, não é isso? É uma coisa.
É, o Michael Jackson.
Mas você sempre tem como dar aquela mexidinha no enredo pra dar aquela reviravolta.
É aí que os animes sempre se perdem.
Exato,
sabe?
É aí que eles sempre fazem cagada.
É sempre nessa virada
vocês são muito críticos.
Por isso que eu acho que a autora acertou em terminar na hora que ela queria terminar, entendeu?
O anime, quando ele tem uma história na cabeça, funciona. Agora, quando alguém chega e fala assim, ó, deu dinheiro. É que nem Star Wars, cara. Star Wars aconteceu isso. Deu dinheiro, faz mais. E aí,
é o que saiu.
E aí tá a merda que tá.
Não, mas aí você tá fazendo uma análise rasa, tá ligado? Tipo, você pode ter uma demanda de dinheiro e o cara pode, tipo, ter tempo pra pensar, tá ligado? Assim.
Então, cara, mas ele nunca vai conseguir encaixar num roteiro mesmo.
Mano, sempre dá.
Quanto era, entendeu?
Sempre dá, mano.
Acho que no caso do Kimetsu é difícil, hein, velho.
É, cara, ainda mais com a construção que eles têm. Por exemplo, não é que nem Dragon Ball, que cada hora surge um vilão novo e cada hora surge uma transformação nova. Beleza.
Dragon Ball é infinito, tá ligado?
É, você aceita. Esse aí não. Todo mundo gira em torno do Michael Jackson lá. Se você destruir o Michael Jackson, acabou o Zione.
Os irmãos do Yasten. Cara, mas assim, eu não li o mangá ainda, não sei como é que é o negócio, mas sempre pode surgir um vilão novo, tá ligado? Isso aí. Bom,
eu não vou ficar na discussão, porque eu sei que você sempre é do contra e vai ir contra.
Não é do contra, irmão. Essa sempre foi a minha opinião, bro.
Vamos partir pra discussão.
agora o clima estava meio amistoso aí, a gente estava falando, gostei disso nessa semana, não gostei tanto, agora já vai ficar um pouco mais...
Arisco.
É, mais arisco. Por quê, né, meu? Porque agora a gente vai fazer uma análise aí, na nossa opinião, qual de um anime contra o outro, né, o nosso quadro do Coliseu, qual anime é melhor. Aí a gente vai falar qual critério que a gente vai usar, né? A gente pegou dois animes do mesmo universo, do mesmo gênero, né? Meu universo é foda. Mas do mesmo gênero.
Mesmo gênero.
É, tipo assim, a gente vai pegar dois shonens, ou dois isekais, ou dois de comédia, dois de drama. Até pra a comparação fazer sentido. E a gente vai pegar. Não vai ser tão criterioso assim, né? Não vai ser tão certinho. A gente vai pegar o quê? Animação, história, tarará, tarará. Tudo que faz o anime ser bom, ou que na falta faz ser ruim, entendeu?
Perfeitamente dito.
E agora me ajude aí, Feto, com qual que a gente vai começar?
Ah, com certeza, né? A gente vai botar os isekais Classique e Sword Art Online e Rising of the Shield Hero.
E aí, Dias, ilumine a gente. Qual que você prefere dos dois?
Cara, não, esse aí...
Não, a gente já começa falando, eu prefiro esse. Não,
deixa isso pro final. Fala assim, a gente vai construindo, deixa o pessoal imaginar.
Criando uma atenção, tá bom, então.
Vamos levar o ouvinte com a gente, né, meu?
Vamos, perfeito.
Então, cara, eu acho que assim, em questão de animação, tipo, começando pela animação, acho que em questão de animação, tipo... Os dois estariam, na minha opinião, no mesmo patamar, tá ligado? Eu acho que, tipo...
A gente combinou que a gente vai dar a nossa opinião no final, começa analisando um separado do outro, entendeu? Vamos caminhando. O que que você acha? Sacou a ideia?
Ah, mas aí vai ficar na cara, pô. Porque, assim, detalhando, eu acho a animação do Sword Art Online muito fluida... As cenas de luta, elas são, tipo, muito
bem animadas. Pô, mas animadas, é do Rising of the Shield Hero, não deixa a desejar, não, cara.
Não é tão bem animado quanto o Sword Art Online. Tem umas cenas que o traço, ele dá aquela... Sabe aquele traço meio... Já vou até dar alfinetado. Meio Naruto, que parece que o cara fez...
Olha! Um
às vezes o traço dá uma caída.
Final de Naruto, né? Final de Naruto. Não é o Naruto,
Aí vem a luta do Pain lá, pra você ver que tristeza com aquela... Porra.
Que isso, olha o cara.
Mas então, tipo assim, eu acho a animação do Sword Art Online muito superior, mas a do Shield Hero não é ruim, entendeu? Você não fica indignado vendo.
Então, eu não sou muito criterioso com animação, não. Assim, só quando a animação é bem ruim, né? Tipo, você pega uma terceira temporada de Nanatsu aí, tá ligado? Onde o traço realmente, assim, você percebe... Porque Naruto você tem que pausar pra ver a animação ruim, tá? Nanatsu não. Nanatsu você vê o traço ali, tipo... Na moral, suave, tá ligado? Aquela cara daquele Escanor lá, tá ligado?
Não, aquilo lá eu não gosto nem de falar, aquilo é uma depressão,
o Zawan lá, tá ligado?
Nossa, cara, eu já esperei uns 3 anos pra ver aquilo, eu vejo aquela porcaria lá.
Foi decepcionante, Mas assim, eu acho que no geral, tipo, a animação dos dois pra mim, tipo, são muito boas, então, pra mim, tipo, nesse critério, eu acho que seria empatada, tá ligado?
Eu acho o Sword Art Online um pouco superior, assim, tipo... A animação, tipo, o jogo de luz, as explosões, essas porra aí, eles capricham um pouco mais.
Eu acho que o Sword Art Online, tipo, foi o que você falou, acho que a palavra é boa, ele é mais fluido, tá ligado? Acho que acontece mais coisa na animação e as lutas, principalmente, tipo, a espada, né, tipo,
aquela luta que ele tem contra o... Mas sabe o que eu acho que você tá pensando? Eu acho que o Feta tá pensando... Na nova temporada, cara. A nova temporada realmente tem uma animação um pouco diferente.
Não, né? Mas eu nem vi a nova temporada.
Isso é bom também, pô.
Aquela luta do Kirito contra o... Aquela luta do Kirito contra o líder da guilda, que no final, né, plot twist, era o criador do jogo. A animação é muito boa, tá ligado? E, tipo, o Kirito fala, agora eu vou tentar aumentar a velocidade. E, tipo, você percebe que na animação ele realmente fica mais corrido, tá ligado? Uhum. E os traços dele batendo um na arma do outro, tipo, porra, é bonitinho, tá ligado? É bem feito.
Mas realmente, na última temporada agora a animação tá nível alto.
É melhor, eu acho. Agora, é o que eu falo, assim, eu não sou tão expert quanto vocês pra analisar a animação, cara.
De longe.
Pra mim, as duas são iguais, eu não tenho nada a criticar nenhum. Assim, não sendo péssima, que nem vocês falaram, pra mim, entre animação não é critério de desempate, porque as duas são iguais.
Eu acho que seria assim. Critério de desempate mesmo, não de classificação, eliminação, entendeu?
Eu acho que tem... Acho que quando começa a mudar um pouco na questão do roteiro.
Já tá um...
Só que, cara, é muito difícil analisar esses dois, porque é a mesma vibe, né, cara? Porque
vai pra secar, tá ligado?
Mas não é, não, não, não. Não é a vibe isekai. Tem vários isekais, tipo, que não tem essa vibe. Porque qual que é essa vibe?
Eu não acho a mesma vibe, cara.
Cara, é o protagonista, é o protagonista fodão, que sempre tá sozinho, não sei o quê. Tanto é que o Coisa, o Kirito, ele é o Cavaleiro Negro, né? Eu acho que é esse nome dele.
É, o Lobo Solitário, né?
O time dele tinha morrido. Lá,
ele nunca, assim, né? no início do anime, o time dele morre, né? Eles vão pegar vão fazer uma... Como é o nome? Uma dungeon. E aí eles caem numa armadilha e o time inteiro dele morre. E aí ele nunca mais assume um time. E, então ele é meio esse Lonely Wolf aí. Ele não se junta
Mas na real, tipo, acho que é um pouco diferente. Porque o Kirito, desde o início do jogo, ele já era meio sozinho, tá ligado? Tanto é que, tipo, ele era nível mais alto porque ele fazia tudo sozinho já. Ele não compartilhava XP.
Então, essa é uma das principais diferenças. O Kirito entrou manjando.
E porque ele era jogador beta. E ele se sentia culpado porque o nível dele era muito maior do que ele mostrava pros outros, tá ligado? Ele mentia o nível dele.
A vibe do protagonista é completamente diferente. Por exemplo,
é diferente.
Ele tem esse trauma aí, tipo, só que tipo, ele não sente rancor nem raiva de ninguém. O Shujihiro, depois que ele toma o Moie Kaká, ele, meu...
Não, aí, e o Naofumi começa...
gigantesco do mundo, velho.
O Naofumi, ele começa, tipo, muito patético, tá ligado? Muito patético.
O Naofumi no início é bem chato.
É que assim, todo ele mundo
é o primeiro episódio, né?
Ele é bem gadão, tá ligado? Ele é bem gadão.
O episódio tem uma hora, né, velho? Então, tipo, parece que o começo ele é uma merda, mas pra mim, tipo, no episódio 1 ou 2 só que ele tá mal.
Não, mas é o primeiro episódio, no segundo ele já vira o foda.
No segundo ele já...
Ele ainda, tipo, ele é meio cuzão no começo, dá pra entender.
Assim, mas venhamos e convenhamos.
É porque ele ficou com raiva, tá ligado?
Vocês lembram que quando eu comecei a ver Rising of the Shield Hero, nos primeiros 10 minutos eu falei, essa mulher é vilã, né? Porque,
cara, não, é lógico.
Puta que pariu, cara.
Era lógico. Foi juvenil.
Nossa, juvenil foi. Demais. E aí já temos um ponto ao Kirito, né? Porque ele não é tão gadão
assim. Por sinal, o Kiritão ali já faturou uma e ficou tranquilinho.
O Kirito manda joga bem ali. Camisa 10, mano.
O Kirito joga bem, ele é dinheiro.
É o que eu falo. Em termos de personalidade...
Acho que são situações diferentes, mano, tá ligado? Porque, foi mal te interromper aí, mas é que você se prolongar, porque...
Sem problema, você só me interrompeu na cara dura, tranquilo.
Não, porque, mano, ele, tipo, era um jogo que ele já tava acostumado a jogar, ele jogava o beta. O outro, ele pegou a porra de um livro numa biblioteca e caiu, tipo, de paraquedas no mundo, tá ligado?
Ele perdeu a chance da piada do século. Você pegou também essa piada, Feta?
Pô, você vai ter que me perdoar, porque eu não peguei, cara.
Porra, ele já conhecia o jogo, ele jogava o beta, o outro não jogava o beta, ele era o beta.
O Naofumi, ele deixa de ser beta em 2 segundos também, né? O cara vira brabo do brabo ali, né?
Ele caiu no mundo, tá ligado? Tipo, foi que eu falei, eu peguei essa síndrome de Subaru. E porque, mano, o cara caiu no mundo e se cai, perdeu a família, perdeu a... Os amigos, a vida dele, tá ligado?
Ele caiu com a pior classe ainda, né?
Ele precisava, tipo, de alguém, tipo... Mano, eu preciso de afeto, eu preciso conversar com alguém. Tá ligado? É por isso que ele ficou vulnerável a Beat lá.
Eu se caísse no Isekai com a classe tanque, não ia ficar chorando. Porra, ele é tanque.
Não, mas é que todo mundo virava pra ele e falava, pô, você é um merda, você é o herói do escudo.
Não é isso. O fato de você cair em qualquer Isekai, você já ia ficar chorando, tá ligado? Você ia perder seu chão.
Eu tô discordando do seu ponto, eu tô falando outra coisa. Eu entendo que todo mundo tem preconceito do mundo lá contra o escudo, mas já na primeira cena ele fala assim, putz, que merda, imagina ser o herói do escudo. O herói do escudo é necessário, rapaziada. Não é assim que funciona. Quem nunca jogou de tanque que atira a primeira pedra, né?
É, mas sempre tem aquele negócio que, porra, dá o dano é mais legal, tá ligado?
O cara e outro, ele nem conseguia dar o dano no começo. Essa era a impressão que ia ter.
Tu prefere jogar de aço ou de Maokai, tá ligado, porra?
Tanto que ele encontra quando ele encontra a Raftalia.
Eu gosto de jogar de tanque em RPG.
Mas o tanque da RPG não é tão inútil quanto o escudo que neles demonstraram, porra.
Exato.
O que dá a entender é o quê? Ele vai usar o escudo, ele não consegue bater em ninguém. Ele fala, pô, sou um merda, então não tenho amigo? Quem que vai bater pra mim, pô?
Exato.
Opa! Que isso, Beto?
Opa! Ao vivo, hein, Kika?
Opa! Quem que irá dar dano proveniente de dano físico, dano mágico?
Caraca!
É, mano, dá um zoom ali.
Você vê que nem eu conheci esse seu lado, viu, Petro? Mas
eu sei. É, mas então, é que tipo, eles apresentam a Raftalia pra isso. Ela que vai dar o dano e ele que vai defender. Tudo bem então, que tipo, ele vai ganhando, mas
vamos lá. Eu acho que eu vou tentar conduzir o flow da seguinte forma.
O flow não, se a gente vai tomar copyright dos caras. Né?
O flow, a onda da parada, entendeu? Eu vou tentar conduzir da seguinte forma. Assim, primeira análise que eu vou soltar. Eu vou soltando a análise pra gente chegar numa conclusão no final. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que comparar é Naofumi, Raftalia, Kirito e Asuna. O que vocês acham?
Cara, eu prefiro o Naofumi e Raftalia. Até porque o Naofumi ele tem um desenvolvimento de personagem que o Kirito não tem. O Kirito é a mesma merda do começo até o fim.
É, não, a diferença concordo, é
que joga um Asuna no meio e faz um casalzinho bonito.
Nossa, eu também prefiro a Naofumi e Raftalia, velho.
Concordo 100%, mano.
Ah, tá falando pra vocês que no começo esse aqui ia ser mais tranquilo, mais café concordo com 100%. Leite.
Naofumi e Raftalia, porque apesar do que, assim, eu não sei, cara, eu não consigo, assim, na primeira temporada eu vi muito amor entre Kirito e Asuna, né? Naquela hora que, tipo, eles ficam na casinha, criam uma fadinha, não sei o quê. Depois eu não vi mais tanto essa...
acho que ele jogou muito pra cima e depois não conseguiu manter, entendeu?
Depois eu não vi mais esse feeling deles de, vamos lá, tudo bem que é normal, o namoro deve ter entrado em decadência, virou amigo.
A Ludmilla acabou.
Exatamente, mas é aquela coisa, né? Que o amor mesmo, você só vê no início da coisa. E o Naofumi e a Raftalia, na verdade, a relação do Naofumi e da Raftalia, eu acho meio doente, tá ligado? Eu não sei.
É um negócio meio complicado, porque ele é como se fosse o pai dela, né, mano?
Então, ela começa parecendo, tipo, ela, sei lá, ela vai de 8 anos pra 25 em 2 episódios, ela cresce então,
A explicação é que a raça dela, quando, tipo, você alimenta ela e dá amor pra ela, ela não cresce muito rápido.
Nível, cara. Não é quando alimenta e dá amor, quando sobe de nível.
Não é quando alimenta e dá amor, não, tem certeza?
Não, sempre que ele sobe de nível. Quando ela sobe de nível, tipo, o crescimento dela vai junto, entendeu?
Ah, mas pra subir de nível tem que alimentar e dar amor,
Fetal. É o que eu tô falando. Mas, tipo, eu, pelo menos, quando eu comecei a ver, eu não achei que. Assim, eu suspeitava que poderia desenvolver uma relação amorosa, mas não achei que eles iam brincar com isso, entendeu? Porque, cara...
Depois daquela cena do Coliseu, eu passei, tipo, tem coisa aí, tá ligado?
Não, porque, mano, eu achei bem bizarro pensar que o Naofumi pode se apaixonar por ela, sabe? Porque ele criou ela, então ela é, tipo, filha dele, sabe?
É, mas tipo, não é nem só uma relação...
mas ela fica tentando mudar isso, né?
É, toda hora, toda hora.
Aquela coisa, cara, beleza, ela virou gasosa depois, tranquilo, ela virou gasosa, mas ele criou ela, sabe? Se a sua filha cresce e fica gasosa, você não se apaixona por ela, entendeu? Você é o pai dela.
Mas esse que é o ponto, tá ligado? Tipo, não é como se tipo, ele tivesse... O carinho que ela demonstrou por ele, talvez a gente tenha interpretado de maneira errada, porque aquela hora que ele cuida dela, que ela tá doente, ela se sente, tipo, cuidada, tipo, segura nos braços, sei lá, de um homem, sei lá, não sei, falando aqui, tipo, divagando, tá ligado? Mas eu acho que ela sempre viu o Naofumi com esses olhos, tá ligado? Ela nunca viu o Naofumi como...
Eu concordo, o lado dela, eu não vejo... Eu acho que o anime desenvolveu bem isso, porque... O que o anime mostra é, ela gosta do Naofumi, mas o Naofumi não é apaixonado por ela, né?
Então, eu acho que o Naofumi, ele não quer se aproximar pra não, tipo...
É que ele tem medo ainda, né? Aconteceu de novo.
Exato, e ele quer voltar pra casa, e ele não quer que ela fique dependendo dele, tá ligado?
Não, mas eu não acho que ele não quer se aproximar porque... Eu acho que, tipo, ele não sente esse sentimento de paixão por ela, não sei se ele vai sentir uma hora ou outra.
Mas rolou um beijinho ali no final, né?
Que beijinho, velho. Tá
vendo? Eles se beijam, aquele final, mano.
Pro bom observador ali, Fetagano. Você deixou passar. Eu também não tinha visto o Dias, mandou ver lá. Quando eu vi, falei, opa!
Então, porque o que acontece? A câmera, ela é posta de uma maneira que, tipo, você não sabe se ela beijou o rosto ou se ela beijou a boca. Porque
foi troll.
A nuca dela fica na frente da câmera, tá ligado? Mas ela meio que fica na ponta do pé e ele meio que abaixa, assim.
Ah,
ela,
mas não é, Rô.
Ela puxa a gola, ela puxa a gola dele e fica ali uns segundinhos. E aí.
É, e eles ficam naquele famoso sem graça depois.
Né? Exato.
Rostinho padrão. Mas tudo bem. Vamos lá.
Não, mas assim, acho que um ponto que a gente não falou que é legal, que, tipo, pra mim puxa mais a sardinha pro Shield Hero, é que, tipo, a relação dos dois é muito melhor do que a do Kirito e da Suna pra mim, porque. Quando dá essa decaída aí do amorzinho, do romancinho dos dois, você vê que não tem nada, entendeu? Não tem nada especial, assim. Tem uma, por exemplo, ele salvou a vida dela, ele cuidou dela, foi desenvolvendo aos poucos. O autor jogou a montanha-russa lá pro alto e depois não conseguiu manter.
A segunda temporada é bem bizarra, aquele cara indo estuprar ela. De
Nossa, velho.
Gritando, foi mais do que salvar a vida dela. Porra.
É, o Kirito ficou meio puto ali.
Cara, puta que pariu, velho.
É, ele chutou um pouco o balde no final da segunda temporada. Mas aí o do Shield Hero, se for ver, a relação dos dois é muito mais... É bem melhor a construção.
Eu também acho que é melhor construído.
Eu também acho que é melhor construído. Então é um ponto pro Shield Hero nesse quesito. Agora,
já tá goleada, já é, por sinal.
Não. Tem um quesito que... Só tá um ponto. A animação vocês deram pro Shield Hero?
Não, a animação eu dei pros dois.
Então, tem um ponto a mais pro Shield Hero. Agora, tem um ponto que eu vou trazer aqui, meu querido, esquece, não tem como o Shield Hero ganhar.
Okay. É,
história, cara. A história do Shield Hero, nossa senhora, velho. Sério, começa... Sério, as final boss que tem no Shield Hero são muito ruins, cara. Meu Deus do céu, cara.
Última... Eu não acho muito ruim, não, mano. Isso, muito ruim? Cara, que isso?
Aquela com o Papa lá, eu vou achar uma porcaria, cara. Mano.
Que isso? Como assim, rapaziada? Como assim,
velho? Se você quiser analisar em termos de animação, tipo, achei foda, beleza.
Não, história mesmo.
Mas eu tô falando... Cara, aquela última cena lá... Cara, a última luta é a mais nonsense que eu já vi na história da humanidade, juro por Deus.
A luta contra... Que ele descobre que, na verdade, tem outros heróis de outros mundos?
É, exatamente! Tipo assim, cara... Olha essa luta. Eu gosto muito de Shield Hero, mas olha essa luta. Tipo assim, tinha chegado uma mulher fodástica na outra onda, sabe? Que chegou girando a baiana, jogando leque na cara dos outros, não sei o quê. Beleza. Uhum,
aí ela falou assim,
a próxima vez que eu voltar, parceiro, esquece. Já era. Beleza. Aí você fala assim, não. Então, provavelmente, essa... É a grande boss do negócio, né? Aí, mano, eles começam a treinar. Aí eles começam a upar com os caras na ilha. Aí, tranquilo. Aí...
Não, tem muita coisa antes disso, cara.
Não, tá bom. Mas, tipo, tô no final. Eles começam a upar com os caras na ilha. Aí, o que acontece é que... Mano, eu não sei nem explicar direito, porque não fez sentido nenhum na minha cabeça. Vocês podem me ajudar a entender. Na última wave... Aparece uma baleia gigante e quem mata a baleia gigante é o cara do outro mundo que tava upando com o Naofumi na ilha.
Sim.
Aí ele mata a baleia gigante e ele fala assim, na verdade, eu tô aqui pra destruir seu mundo.
Então, mano, porque isso eu achei bom porque você falou do ciclo, né? Ele fechou o ciclo do rei, da rainha, que eu acho que era o que essa temporada se previa, tipo, queria fechar o ciclo, tá ligado? Tipo, dele explicar e dele estar reconhecido. Mas o ciclo que aquela outra, até esqueci o nome, o bichinho lá, aquela ave.
A Filo?
A Filolial, antiga, fala pra ele, ó, vai ter uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. Né? E ela. Isso eu achei zoado, porque ela não lembra porque foi há muito tempo. Né? Vai ter uma hora que você vai fazer umas coisas. Então, mas é um negócio que o anime tá construindo que não deixou muito bem construído ainda, mas tipo.
A minha pergunta é simples: por que que o cara matou a baleia se ele queria, na verdade, destruir o mundo?
Ele não queria destruir o mundo, cara. Ele tá lá pra salvar o mundo dele. Ele tá lá pra destruir as ondas também.
Não.
Pra isso ele disse que tinha que matar os outros heróis. Era diferente.
Então, pra...
Sim, mas ele tem que lutar contra as ondas também, foi isso que eu entendi.
Não, mano, mas a história é o que mostra que a história não foi muito bem explicada, né? Porque tem várias interpretações diferentes. Né?
Eu tinha entendido que as ondas tinham que ganhar no mundo dele pra sair do mundo dos caras, foi isso que eu entendi.
Não, foi isso que eu entendi, não.
Porque a menina lá, do leque da gira baiana, chega junto com puta e fala assim, ó, isso aqui, eu sou a... tô aqui, não sei o quê. E ela vai pra cima dos caras. Então eu achei que, tipo, ela tinha que ajudar a Onda a ganhar no mundo dos caras pra sair do mundo dele.
É, não foi muito bem isso que eu entendi, não.
O que, e você, Feta? Você tá de fora aí?
Na verdade, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês entenderam a história do Sword Art Online? A da primeira temporada?
Eu nem vi.
Vocês acharam boa?
Sim.
Então, porra, acabou. Não tem o que falar. Sword Art Online ganha na história.
Não, não, entendi.
A partir do momento que tipo, é, fica essa... Que vocês não estão, tipo, diferindo em um ponto... Em um pontinho, entendeu? Vocês estão uma interpretação completamente diferente uma do outro.
Não,
aí, é a história, tipo, que não faz muito... E pelo que eu lembro, foi nos últimos episódios, não foi?
É mais fechada. Do Sword Art Online, eu concordo que é mais fechada, tipo, tá ligado?
Isso mostra um timing ruim, entendeu? Porque fechou aquele arco lá do que ele foi reconhecido.
Ah, é, isso é verdade.
E já jogou esse negócio, cara.
Outro, tipo, e outra questão.
Sem negócio, sem sentido nenhum. Eu acho que o Sword Art Online, tipo... A história faz mais sentido, ela tem começo, meio e fim.
Mas aí eu acho que...
Se quiser daí pra frente, mas a da primeira temporada...
É... Mas vamos se manter na primeira, né? Porque se for botar aquela porra do Deathshot, o Sr. Dark vai perder.
Ah, não sei, cara. O Deathshot eu não achei ruim também, velho.
Primeira contra primeira, vai. Porque senão a
desigualdade
vai muito mais longe do que o do Shield Hero.
Mas eu tô falando de qualidade,
não precisa ter mais. Eu não acho que aí o problema do Shield Hero seria exatamente, tipo, a história. Eu acho que seria, tipo, porque muitas vezes a história ela acaba sendo, tipo, contada meia boca, ou eles tiveram que botar isso, tipo, no final, porque eles teriam que alongar a primeira parte, tá ligado? Que é aquele ciclozinho que fecha do rei e da rainha. E aí, tipo, porra, mas a nossa produção tinha estimado que ia fazer até 25, 26 episódios. Daí eles tiveram que encher um pouquinho da linguiça do que já ia acontecer pra outra saga.
Isso aí eu acho que pode ser muito ruim, né?
Mas aí eu acho que é um problema da produção, não exatamente da história. Porque dependendo, tipo, de como continuar a história do Shield Hero, talvez...
A gente tem que analisar o que a gente viu, né?
Pra
mim foi um time muito ruim e... Eu acho que não explicou muita coisa, ficou meio confuso, porque eu também não entendi direito se o cara ele precisava salvar o mundo dele, ou se ele queria destruir o cara, e pra salvar o dele tinha que destruir o cara. Também não fez sentido isso que o Feto falou, tipo, o cara vai, destrói a baleia e fala, ah, eu tenho que destruir seu mundo. Pô, você destruiu a baleia por quê então, cara?
Se ele quer matar os heróis, deixa a baleia matar.
Cara, você é burro, cara? Qual que é o problema?
Que a baleia matar ele também, irmão, você é louco?
Ah, pode ser isso, mas, pô, não sei, né? Eu saio, sei lá, dava no pé ali e deixava a baleia matando os caras, é isso aí.
Bom, véio. Um a um pros dois, vamos fechar.
Não, peraí, história vocês preferem Sword Art Online, né?
Não, eu ainda prefiro Shield Hero, mano.
A democracia vence, 2-1, um ponto pro Shield Hero.
Agora um ponto rapidinho aqui. Esse aí vale meio ponto, vai, que tá de desempate também. Trilha sonora, qual que vocês preferem?
Ah, não sei analisar a trilha sonora. Eu tenho um bom pra fechar, tenho um bom.
Cara, você escuta uma, você escuta a outra, aí você fala qual é a melhor.
Eu sempre gosto das duas, eu tenho um bom ponto pra fechar.
Tá, mano.
O meu ponto de close é, a gente analisou as relações do protagonista, a gente analisou a história, mas a gente não analisou o protagonista, né? A gente não analisou a pessoa. Quem é o melhor protagonista?
Naofumi, fácil.
Cara, eu gosto muito do Kirito, cara.
Eu também, adoro o Kirito, mas...
Ah, eu acho o Kirito um pouco genérico, ele não tem desenvolvimento de personagem, tipo, nenhum. Ele é a mesma coisa do primeiro episódio até esse arco... Ah, não, esse arco é um pouquinho diferente, quem viu sabe. Mas assim, não muda nada, entendeu? Naofumi, porra, ele é traído, ele fica puto.
Ele tem um crescimento muito foda, mano.
Ele fica com medo de ser traído de novo, aos poucos vai ganhando confiança, fazendo amigos, e tipo, nesse percurso, meu, o cara é foda, entendeu? Ele é frio, calculista, não tem medo de nada.
Frio, calculista.
Ele vai upando de... Nossa, tem negócio melhor que isso. Ele vai upando de level, vai ganhando skill nova. Eu adoro isso, cara.
Muito foda.
O protagonista é muito superior,
velho. Muito boa. Consola Malfoy é muito boa, sinceramente. Mas o querido tem aquela coisa meio Dragon Ball que eu gosto, né? Que é aquela coisa do independente do... Porra, a cena dele levantando... A batalha contra o criador do Sword Art, dele levantando, e o cara falando assim, que porra é essa? Ele tá quebrando o jogo. Nossa, é muito foda, cara.
É, cena boa mesmo. Tipo, não tô falando que o Creed é ruim.
Falta disso, o Shield Hero não tem uma cena que eu fale, caralho, meu Deus do céu, entendeu?
É, pode ser que não tenha, mas acho que a consistência do Naofumi...
É, a consistência do Naofumi é melhor, mas
e o desenvolvimento é muito melhor.
É, não...
São melhores, viu? As, tipo, as formas como o protagonista age e as... Sei lá, todo o contexto... Ah, não sei, cara, eu sou... Não tenho opinião formada.
Não, ah, não sei não, cara, quando o Naofumi liga o escudo da... Aquele escudo loucão...
Exato, velho, eu ia falar exatamente dessa cena, a primeira vez que ele liga o escudo da Fúria, mano. Quando a tribo supostamente morreu, tá ligado?
Primeiro, mano. Tipo, ele primeira vez que ele liga, eu falei assim, caralho, mano, que isso? Outras ideias, não sei o quê. Aí depois é toda vez a mesma coisa. Ele liga, aí ele começa. Aí
a
Raftalha fala, pare. Ele, ah, tá bom, parei. Agora eu posso lutar. Toda luta é isso.
Isso é verdade. Mas ainda é problema dele, entendeu? A transformação é da hora.
Deixou de ser um negócio meio debuff, assim, sabe? E passou a ser um whatever. Tá bom, vai, usa aí.
Usa aí, pô.
Ele, na verdade, tipo, essa parte, eu acho que mostra como ele evoluiu, tá ligado? O poder dele.
É, isso, eu acho que a evolução é, tipo, a melhor representada no Shield Hero.
No filme é melhor. Mas é porque o protagonista começa muito embaixo, né? Então é mais fácil evoluir.
Mas isso é verdade.
Vocês aí, deem o fechamento de vocês aí.
Cara, vai, manda aí, assim.
Ah, eu acho assim, no geral, não é uma vitória fácil que nem vai ser a próxima pra mim. vai ser diferente. Só que, assim... São dois animes muito bons. Eu acho que o Sword Art Online leva melhor em tipo, quesitos técnicos. Assim, acho a trilha sonora e as openings melhores. As cenas de luta são melhores. A história é melhor, né? Teoricamente. Então, ó, tá vendo que eu já tô até, acho que eu já tô até mudando de opinião no meio do caminho. Eu prefiro o protagonista do Shield Hero. Eu acho o protagonista do Shield Hero muito superior ao do Sword Art. Só que se for juntar tudo, eu não posso também ser hipócrita, né? Porque se for fazer a contagem do que eu falei, vai dar pro Sword Art. Eu acho Sword Art um pouco melhor. Tem mais conteúdo, mais temporadas e tal, mas... se for comparar a primeira temporada contra a primeira temporada, eu acho a do Sword Art Online muito melhor.
É.
Eu daria pro Sword Art Online. E você,
Fato? Não, eu quero ser o último.
Eu passo pra você, você passa pro Dias? Que isso?
É
batata
não,
quente?
Então. Então, mano, pra mim, tipo, eu acho que na maioria dos quesitos, assim, tipo, tirando a animação, que realmente pra mim as duas são muito boas, trilha sonora, eu gosto muito das duas também. Eu acho que personagem, tá ligado? Protagonista, acho que Rising of the Shield Hero é bem superior. Eu gosto muito do Kirito, mas eu acho que no novo filme, assim, ele é outras ideias. Os personagens, as relações, né, que a gente falou, acho que são mais bem construídas, são melhores. A trama eu gostei muito também, tá ligado? E principalmente a forma que a evolução dele se dá, tá ligado? Ele começa patético, ele termina, tipo, da forma fodástica dele. Então, tipo, pra mim, acho que Shield Hero é bem melhor.
E pra mim, cara, eu vou falar a minha opinião.
Tá empatado, hein?
Eu sei. A minha opinião é a seguinte. Eu acho os dois animes muito bons e não tenho voto.
Ah, e depois eu que sou o palestrinho que fica em cima do muro, né?
Esse cara tá brincando comigo, não é possível.
Não tenho voto, cara. Porque, assim, pra mim, o protagonista do Shield Hero destoa muito do Kirito. Ele é muito foda na Alfama. Mas o conjunto da obra. Você assiste o Shield Hero pelo Naofumi, não pela obra, você entendeu o que eu tô falando?
Exatamente.
Eu não acho a obra do Shield Hero, toda a história em si. Cara, querendo ou não, começa. É um grande enrolado e as lutas épicas não são tão épicas assim, né? Porque começa.
Ah, fale por você.
Começa aquela coisa. É lógico que eu tô falando por mim, não posso falar por outra pessoa. Começa uma. Aquela coisa dele virar mercador e, tipo, ele vai. E começa, tipo, várias mini-quests, né? Que não. Vão agregando na história em si.
Eu não gosto muito de anime mini-quest, assim, sabe?
Vão agregando.
Ai, Yanzin. Jojo, Jojo, Yanzin.
Caralho!
Vamos com calma, Jojo.
Vai, manda na mente. Manda.
Quests. Mas tudo bem. E começa vários mini-quests, só que o Naofumi é muito da hora. O Sword Art já é uma história mais completa.
pra mim, pode ser pra mim, lógico, tudo que eu falei pra mim. Pra mim foi o grande, a grande marca dos Isekai, assim, porque o Sword Art trouxe um tema que eu nunca tinha visto, nenhum Isekai tão interessante quanto o Sword Art.
Justo.
E foi isso que me fez gostar de Isekai.
Eu iria até mais longe. Eu acho que, tipo, os Isekai fizeram mais sucesso, começaram a ser mais Isekai por conta de Sword Art, tá ligado? Também foi um sucesso.
Eu acho que é o grande iniciador da coisa. Só que
verdade.
É aquela coisa. O protagonista faz muita diferença. Eu não acho o Kirito, o protagonista, tão da hora quanto o Naofumi. Ele é legal, mas eu não acho tão da hora quanto o Naofumi. Isso que me deixa em cima do muro, mas tá bom, vou dar pro Sword Art. Eu acho que o cara é o pioneiro.
Vocês estão brincando.
Lúcido.
Isso não tem como, sabe? É o primeiro, entendeu? E o Shield Hero, ele bebeu muito da fonte, entendeu? Então não tem como falar. Eu daria pro Sword Art, ponto. Kreber Scram.
Rapaziadinha, pra quem gostou aí da nossa discussão, próximo episódio vem melhor, hein?
Vamos
ter aí o Hunter x Hunter contra Naruto. Qual é o melhor shonen? Muita gente acha Naruto, muita gente acha Hunter x Hunter, com razão. Mas semana que vem a gente vai discutir aí sobre essas duas obras-primas aí do mundo dos animes.
Uhum.
Mas até lá, pra vocês terem o que fazer enquanto isso, né? A gente vai indicar uns animezinhos aí.
Sempre
eu vou
bom.
Indicar um que eu terminei essa semana, é o Dororo, é do estúdio Mappa também. Assim, é um anime que, cara, é aquele anime que eu falei que eu não gosto no começo do episódio, mas esse eu gostei, que é o que é de várias quests, assim. Que é um... Você passa no período do Japão feudal.
5 minutos atrás que você não gostava desse tipo.
Eu falei 5 minutos atrás, rapaziada, mas eu mudei de ideia, entendeu? que merda. Assim, ele se passa no Japão feudal, é uma terra que... É, aqueles feudinhos, né? Tem um que não tá prosperando. Aí o senhor feudal lá dessa terra vai fazer um contrato com os demônios, né? Porque, que jeito mais fácil de resolver, né? Ele oferece e fala assim, ó, vocês pegam o que vocês quiserem de mim, só que em troca minha terra vai ser próspera. Eles falam, aí o demônio fala, pô, beleza, né? Aí os caras pegam o quê? O filho dele, que vai nascer. Aí o moleque nasce sem olho, sem nada, sem pele, sem... Não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue chegar, não tem pele. Aí você fala, pô, o moleque morreu, né?
Genésio.
Não. O moleque você vai crescer.
Você sabe o poder dele, Dias? Comer cu de curioso,
essa aí foi fácil. Mas assim, ele vai virar um Demon Slayer aí, entendeu? Você não vai ter as respirações aí da chama, do fogo, da luz, mas ele vai sair caçando demônio, e cada demônio que ele matar, ele vai recuperar a parte do corpo que ele perdeu. E cara, eu vou falar pra vocês, 26 episódios, eu me prendi bem, achei que vale a pena aí.
Vai lá,
e você, Dias? Qual que é a tua da semana?
Cara, então em homenagem a esse podcast que a gente fez de Isekai, então eu vou trazer uma indicação que é basicamente um Isekai invertido, né? Porque o anime que eu vou indicar, então, é Darwin's Game, que na verdade, geralmente, né, os personagens vão pra dentro do jogo, né, ou vão pro outro mundo. Nesse, o mundo, né, o jogo, ele vem pra vida real, né, através de um sisteminha lá, que é um pouquinho parecido com Sword Art, sendo que é o inverso, né, porque é o jogo que vem pra vida real, e, mano, é muito bom, o protagonista é assim, é nível Naofumi, o protagonista é muito bom, sabe, não é bundão, a história tipo, é super hiper boa, tem 11 episódios só, tem no Crunchyroll aí, muito bom, recomendo, Darwin's Game.
Não sabia que tinha desse gênero aí, desse CK muito, invertido.
Muito bom, mano, muito bom.
Vou dar uma olhada, hein, tô falando sério.
Muito bom.
Você, Fetus, você tem algo para nos alimentar aí de anime?
Eu tenho, velho, para dar aquela fechada, né, esse episódio foi bom, foi maneiro, a gente descobriu o que os amigos do IA fazem, isso aí.
Lá mesmo.
De ouro, eu vou indicar aqui um anime que me prendeu muito na primeira temporada, gostei bastante na segunda também, né? Achei que não perdeu um pouco, né, clássico, mas eu também não, nada de deixar a desejar, que é Kagegurui aí, anime que tem, acho que tem na Netflix, quando eu vi tinha na Netflix.
Tem, Netflix ainda, sim.
E essa questão de gambler, de jogo, assim, eu gosto muito de animes que envolvem inteligência e principalmente que inteligência aplicada, né? Porque a Kageguria é justamente a inteligência aplicada no jogo. E uma protagonista, assim, sensacional, maravilhosa a protagonista. Nossa, ela é muito foda também. E fica aí minha dica, Kagegurui.
Um estúdio mapa bom. Também, meu.
Muito bom, não conheço nenhum estúdio, mas é muito bom.
Esse anime é da hora assistir também, eu gostei muito.
Muito bom mesmo.
Então é isso aí, rapazadinha. Fico feliz aí pra quem ouviu até agora. Semana que vem nós vamos aí pra esse
Hunter x Hunter
esperada.
E Naruto.
E é isso aí, obrigado pra quem ouviu até agora de novo e até semana que vem.
É isso, valeu rapaziada.